Linha Direta. Thaisa Estivanin.
Depois de mais um ano e meio de negociações, os países membros da União Europeia aprovaram formalmente no domingo o acordo com as condições para a saída do Reino Unido do bloco. Mas o futuro do Brexit ainda é incerto. A primeira-ministra britânica, Theresa May, agora precisa convencer o parlamento do país a apoiar o acordo em uma votação que deve ocorrer em 12 de dezembro. Esse é o assunto do nosso Linha Direta de hoje e é sobre ele que nós conversamos com a nossa correspondente em Londres, Maria Luísa Cavalcante. Maria Luísa, bom dia. Como a notícia da aprovação do acordo foi recebida pelos britânicos?
Bom dia. O encontro de líderes europeus em Bruxelas no domingo foi apenas a formalização de um acordo que o Reino Unido e a União Europeia já tinham fechado no dia 14 de novembro, quase duas semanas atrás. Portanto, não houve reações tão dramáticas quanto as que se viu naquela ocasião. Theresa May acabou sobrevivendo à ameaça de um voto de desconfiança dentro do partido dela e chegou a Bruxelas confiante de que o acordo é o melhor que os britânicos podem esperar para o Brexit. É esta a mensagem que ela quer transmitir nestas próximas duas semanas, quando deve visitar várias regiões aqui do Reino Unido para se reunir com cidadãos comuns e tentar convencê-los a apoiar esse plano de saída.
E esse acordo agora tem chances de ser aprovado pelo parlamento em dezembro?
Bom, por enquanto o cenário não parece muito positivo para que esse acordo acabe sendo aprovado. Desde que o texto final foi divulgado, os partidos de oposição declararam a rejeição deles, disseram que vão votar contra o acordo. Dentro do próprio partido de Theresa May, o conservador, há um racha com cada vez mais parlamentares vindo a público afirmar que também vão reprovar o acordo nessa votação em dezembro. E o Partido Unionista Democrático, DUP, da Irlanda do Norte, que é o principal aliado dos conservadores no governo, também fez críticas ao texto final e ameaça votar contra Theresa May. Esse partido tem 10 cadeiras no parlamento, mas ajuda os conservadores a manterem uma pequena maioria na casa. E sem ele, sem o DUP, os conservadores poderiam perder essa maioria e talvez até a liderança do governo.
E quais os argumentos da Theresa May para convencer o parlamento a apoiar os seus planos para o Brexit?
Nesta segunda-feira, a primeira-ministra pretende fazer um apelo aos parlamentares para que eles aprovem o acordo. Os trechos do discurso que ela deve fazer foram divulgados e ela deve dizer que, sem o apoio do parlamento, o país vai voltar à estaca zero com o Brexit e as divergências que existem ficarão ainda mais profundas. Ela também vai iniciar, como eu disse, um corpo a corpo com esses eleitores britânicos, tentando convencê-los de que o acordo que ela obteve é o melhor que o país pode conseguir, e ela deve reforçar também a ideia de que o novo texto acaba com o livre trânsito de cidadãos do bloco europeu para o Reino Unido, uma questão que era muito polêmica, a questão da imigração, um dos pontos que mais pesou na decisão daqueles eleitores que acabaram votando pelo Brexit no referendo de 2016.
E o que pode acontecer caso o parlamento britânico rejeite o acordo proposto por May?
Bom, uma rejeição no parlamento pode significar que o país sai da União Europeia em 29 de março de 2019, sem nenhum acordo. Mas também pode abrir portas para que o governo renegocie um novo acordo, seria uma nova novela. E em Bruxelas, Theresa May disse pela primeira vez que admite a ideia de renunciar caso o acordo seja rejeitado pelo parlamento. Isso poderia levar a novas eleições gerais e também até, talvez, a um novo referendo.
E quais os pontos do acordo que ainda geram polêmica entre os britânicos, Maria Luísa?
Bom, para começar, a chamada conta do divórcio. O Reino Unido terá de pagar uma multa de 39 bilhões de libras para sair da União Europeia. Alguns dos principais defensores do Brexit acreditam que os britânicos só deveriam acertar contas depois que o bloco garantir privilégios num acordo comercial que os dois lados ainda vão negociar até 2020. O segundo maior ponto de polêmica é a fronteira com a Irlanda do Norte. O acordo prevê um mecanismo que evita que se crie uma fronteira física entre o país e a República da Irlanda. Isso significa que aquela parte do Reino Unido, a Irlanda do Norte, ficaria praticamente sujeita às regulamentações da União Europeia, enquanto o resto do país sairia dessas regulamentações, mas também perderia seus direitos, os direitos dos quais ela usufrui atualmente dentro do bloco. É importante lembrar que o documento de mais de 500 páginas foi duramente criticado tanto por aqueles que preferem que o Reino Unido saia da União Europeia, os Brexiteers, como também por aqueles que defendem a permanência, os Remainers.
Obrigada, Maria Luísa Cavalcante, a nossa correspondente em Londres, que participou do Linha Direta de hoje.